A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo! Deixa eu explicar por que a gente fez toda essa superprodução para abrir esse programa. Porque Cláudia Raia é uma dessas atrizes, como se diz em inglês, que é larger than life, é maior do que a vida. Então a gente tinha que começar assim, tô certo ou não tô, Jarbas?
Certíssimo. Maior. É uma mulher superlativa.
Uma mulher superlativa. E o musical é um gênero maior que a vida.
É. É verdade. Porque é um gênero super fantástico.
Na vida a gente anda e fala. No musical a gente canta e dança.
É. Não, na verdade a gente fala. Quando a gente quer dizer ainda mais, a gente dança. Quando a gente quer dizer ainda mais, a gente canta. Então, é por isso que tem essa emoção que não para e é super fantástico. Porque você está sentado ali, você diz, não acredito que isso está acontecendo na minha frente, na minha cara. Não acredito que esse cenário abriu e saiu uma mulher aí de dentro. Esse chão abriu e alguém surgiu. Quer dizer, é fantástico, porque é.
É um pouco absurdo e mágico. Quando é que te mordeu o bichinho do musical assim? Quer dizer... Na verdade, você começou na dança, no balé,
sempre,
né?
Sempre, a vida inteira. Minha mãe, que hoje tem 94 anos, que é a coisa mais linda do mundo, foi bailarina, era maestrina, pianista, e trouxe tudo isso pra gente. Quando eu nasci numa academia de dança. Ela tinha uma academia de dança durante 30 anos em Campinas, a cidade que eu nasci. E ali, amor, eu cresci nas sapatilhas de ponta. E quis enveredar para o balé clássico, porque ali era o meu sonho. E eu fui bailarina clássica muito cedo, né?
8 anos, né? Menos até.
Menos até, já dançava nas pontas e tal. Com 13 anos eu morei nos Estados Unidos, com 15 anos eu fui bailarina do Teatro Colón em Buenos Aires. Então, foi tudo muito cedo na minha vida.
Eu acho que eu vi a sua estreia em teatro, se é que eu não estou enganado. Foi Chorus Line?
Foi.
Eu vi, era o Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro.
Estreou primeiro aqui em São Paulo.
Primeiro aqui em São
Mas
Paulo.
Mas você viu lá, né?
Eu vi lá e era impressionante que no meio daquela gente toda, que era um super elenco, e chamava a atenção. Você chamava a atenção.
Mas também eu tinha um personagem maravilhoso. Esse personagem...
Produção do Walter Clark,
Walter,
né?
Clark, eu entrei, eu fiquei... Era inscrição número 001 entre 1.500 candidatas. Olha que pessoa obsessiva.
A primeira,
eu estava às 4h30 da manhã na fila. E aí fui, estava o Walter Clark sentado, querido, que homem incrível. Sentado, eu disse, olha, tem dois problemas. Um é que eu sou menor e o outro que eu quero fazer a Sheila Bryant, que era o personagem. Ele falou, bom, que você é menor a gente resolve, mas que você vai fazer o personagem, a gente escolheu, o coreógrafo americano vem aqui escolher quem ele quer. Eu falei, mas pode escrever aí que sou eu.
E foi.
Pensa numa pessoa destemida. Assim.
E é a personagem mais velha do espetáculo.
É.
Né?
E eu
tinha
16 anos.
Uma bailarina
anos.
Que já não tem mais muito trabalho, porque já está perto dos 40 anos, e ela tinha 18. Quer dizer.
Não, eu tinha 16.
16.
Que loucura, hein?
Quando eu vi, já estava velha, já estava com 17. Já estava assim, experiente, rodada.
Muito experiente. E um personagem de comédia, e eu nem sabia que eu sabia fazer comédia. Eu sei que eu abria a boca e as pessoas morriam de rir. O personagem era engraçado.
Depois você virou comediante mais.
Mais para frente, mas eu não sabia, né? Eu sei que nos filmes do Jerry Lewis e Gordo e o Magro, e Chaplin, e Lucille Ball, que são as minhas grandes inspirações na comédia, eu ria na armação da comédia, na armação da piada. Eu ria antes de todo mundo. Depois eu fui perceber o que isso significava.
O quê?
Eu entendia, o meu olhar tem uma lente de aumento, o meu olhar é de comédia. Quando eu estou lendo uma cena de novela, por exemplo, que é super dramática, na minha cabeça é uma cena de comédia. Eu primeiro rio, eu acho graça, para depois eu entender o que é aquilo. O meu olhar é de comédia.
Pelo viés, né?
É, pelo viés da comédia, sabe?
Você também começou com dança, Jarbas, e musical?
É, tudo meio misturado, assim. Comecei com teatro, na verdade. Fui dançar por causa do teatro. Eu participava de um grupo lá na minha cidade, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que era um grupo de pesquisa de teatro de revista. Então, tinha uns números musicais. E aí eu comecei a fazer os números musicais. Os diretores falavam, pô, vai fazer dança, cara. Você tem aí... tem ritmo, tem um ouvido, e eu comecei a dançar por causa do teatro.
Mas primeiro ele dançou as danças típicas gaúchas. Né? Então ele dançava chula, dançava aquelas... Então ele começou com o sapateio, é louco isso, né? Porque ele foi do sapateio para o balé flamenco, para a dança flamenca, depois para o sapateado americano. Então ele passou por todos os sapateados. Louco isso.
Bela formação, né?
É.
Uma bela formação. E de musicais assim que você. Que marcaram vocês, você, Cláudia, o que você lembra? Porque eu tenho na minha memória, bem infantil, My Fair Lady, Hello Dolly, porque meu pai fazia programas de teatro. E aí eu me lembro que quando ele foi fazer o de Hello Dolly com Bibi Ferreira e Paulo Forte, eu ganhei a minha primeira bicicleta.
Nossa,
porque
então,
era um
musical.
Estouro de bilheteria e vendia pra caramba. Que...
É por isso que você ama tanto musical?
É por isso que eu amo.
Por causa da bicicleta.
Por causa da bicicleta. Claro. Não, e My Fair Lady era com Paulo Autran e Bibi.
Isso.
Grande Bibi.
Espetacular, maravilhosa.
Você, os teus assim mais antigos?
É, na verdade, a minha referência maior é o Bob Fosse. São os filmes, o Cabaré, os Sweet filmes. Charity, os filmes, né? O Gene Kelly, a Cid Charisse, a Ginger Rogers. Quer dizer, eram essas mulheres que eu me inspirava.
E aí chegamos a Cantando na Chuva.
É. Que quantas é um desses filmes.
Tudo bem.
É o filme.
O Carrossel dos...
Mas nada
é
tem
o
impacto.
O filme dos filmes, né? Cantando na Chuva.
É, porque, por exemplo, esse padedê que vocês me viram dançar com o Jarbas...
Deixa eu ver o que eu aprendi. Broadway Melody.
Isso! Bial, maravilhoso, gente. Ele vai, ele caminha por todos os mundos. na verdade, esse é um padedê icônico, assim, da Cid Charisse com o Gene Kelly.
Porque a Cid Charisse não é a personagem... Quer dizer... A principal, ela não é a...
Ela não, ela faz só essa participação. Por isso que eu pude fazer o papel da Cid Charisse nessa nossa versão do Cantando na Chuva. Porque a Lina Lamont, que é a personagem que eu faço na peça, ela canta mal, dança mal, sapateia mal. Ela é linda, um deslumbre de mulher. Mas ela é a deusa do cinema mudo. Mas quando chega ao cinema falado, tudo acaba pra ela, porque ela tem uma voz horrorosa.
Qual voz?
É surpresa. No porque, teatro é ensurdecedor, gente. Eu não vou criar esse momento.
Não dá esse spoiler, vocês vão ter que ver. Mas a história é justamente essa.
É
de uma atriz que é uma estrela do cinema mudo, chega o cinema falado e ela tem essa voz de taquara rachada para dizer o mínimo. E chove?
Chove.
Água real.
Pois é.
Calma, que é tudo
isso,
muito
explica. Primeiro muito assim, você, quando é que você viu essa montagem? Você foi em Londres a primeira vez que vocês viram?
Nós vimos em Londres em 2012.
Quando eles fizeram o revival, né? Foi essa montagem de 2012.
É o quê? É pegar o filme e fazer uma adaptação do filme para o teatro? É uma homenagem?
Na verdade, foi feita uma remontagem em 84
em Londres, 83, 84 em Londres, a primeira. Depois em 85 na Broadway.
A Twilight Up, que foi uma temporada
bem
menor,
curta.
Que eu acho que foi.
Depois
foi
teve uma outra
sucedido.
Montagem em 2000 e outra em 2012.
2012 foi a montagem mais fiel ao filme, embora muitas modificações. E aí a gente adorou o espetáculo, porém com algumas ressalvas. Então, a gente não quis comprar o espetáculo enlatado. Ou seja, você tem várias maneiras de comprar um espetáculo. Ou você compra a música e a história e você faz a sua montagem original. Ou seja, você escolhe o seu diretor e faz a sua montagem brasileira.
A sua encenação.
Ou você traz tudo, o diretor com a Bíblia, exatamente como é lá.
Vocês fizeram a primeira alternativa.
Eu prefiro, sempre nas minhas produções, fazer versão original. Porque eu acho que se aproxima mais do público, do humor do público brasileiro. Eu acho que fica um pouquinho mais perto do público. A gente faz de uma maneira diferente. Até porque eles não acham graça do nosso humor, nem a gente do humor deles. Então, eu acho que é uma troca. Eu prefiro. E eu acho que a nossa montagem ela é mais fiel ao filme do que a de Londres.
Que a gente viu. Sabe? Aliás, foi uma frustração nossa, assim, Diogo. Por exemplo, o grande número do filme, que é o Gene Kelly cantando na chuva e subindo no poste, aquela coisa toda... A gente não tinha naquela montagem.
Vamos pegar a deixa e vamos ver a
vamos
cena
ver?
Agora.
Vamos embora.
Eu não canso de ver.
Just singing in the rain, What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Uau!
É um gênio, né?
Pô, Jarbas, deve ser uma espécie de realização total. É. Como é o nome do personagem? Don Lockwood, né?
Don Lockwood.
E aí você faz, igualzinho, a coreografia
é
igual?
Não, a coreografia é
adaptada.
É revisitada também, bem baseada, né? Uma homenagem. Assim.
É da Cris Matala.
Mas você sobe no poste.
Tudo, assim. Coisa do poste tem.
Agora, chove, né? Chove só no palco ou chove na plateia?
Não. Na plateia, só para avisar a plateia.
Na plateia, respinga.
Filas.
Respinga um pouquinho.
Respinga. Respinga porque na frente tem uma piscininha que ele faz os splashes.
Ah, que delícia.
E aí as duas primeiras filas ganham capinha de chuva.
E é uma diversão.
Todo mundo quer ir nas duas.
É uma viadagem, né?
Mas é uma diversão.
Mas eu adoro.
Porque é uma festa.
É uma festa, uma delícia.
É uma festa.
Mas deve ser um sistema ultra complexo de administração.
Na verdade, essa produção...
Água quentinha.
Água 29 graus.
É. Nossa,
fervendo.
Uma delícia. É. Na verdade, a produção é minha, e mais a Stephanie Maiorques e mais a produtora IMM. Quer dizer, eu me juntei a duas grandes produtoras, porque eu já tinha os direitos, eu que tive a ideia, eu que quis trazer.
E é o seguinte, musical é caro para fazer... Quer dizer, você pode fazer um musical barato, muito bom, musical caro,
com certeza.
Ruim.
Você entrega 150 pessoas.
Agora,
é uma
realmente,
folha muito
você, você tendo 200 pessoas envolvidas e você tendo que fazer uma pesquisa, quem faz a melhor chuva no mundo? Então, tinha essa empresa britânica... que fazia, faz só chuva, ela faz chuva pra fora, que nem você faz bolo.
Tinha que ser...
Eu vi isso.
Tinha que vir da Grã-Bretanha, né?
É claro,
lógico. Óbvio.
Milênios de experiência.
Não é?
Aí chegam ingleses, uma fila de ingleses com
cano. Que chuva você quer?
Você quer mais... Você quer uma garoinha, você quer uma chuvona, você quer toda voada.
Maravilhoso.
E aí eles fizeram, a gente construiu um palco em cima do palco do Teatro Santander. Então ele é uma loucura, gente. Porque tem uma house só...
Da água.
Que só genial. Da chuva.
Vocês estão ensaiando há quanto tempo, quantas horas por dia?
Dois meses.
São dois meses de ensaio até a data da estreia.
8 horas por dia, de segunda a sábado.
É o seguinte, é atlético pra caramba, não é? Vocês, uma vez que estreiam, é vida de monge? Que tipo de disciplina? Como é que fica a rotina
de vocês?
Nada pode.
Nada. Não pode comer muito, que dá refluxo. Não pode beber, que dá refluxo. Não pode namorar muito, que dormiu muito tarde. Aí a voz... Ih, menino. É uma loucura.
Não pode. Fica uma vida bem regrada.
Não pode namorar muito.
Muito. Só um pouco.
É.
Mas
tem que agendar, né?
Tem que agendar. A gente tem agendado.
Mas pelo menos... Pelo menos mora no mesmo.
A gente vale a terça, namora na quarta
um pouquinho, né?
Ai, ai.
Falando em diversão, o musical é o gênero, digamos assim, escapista por natureza. Quer dizer, é o mundo cor-de-rosa do musical, que o futuro é belo.
É belo, tudo. A vida é bela.
A gente vive uma época que o sentimento é outro e
mas
tudo.
Mas por isso...
Isso que eu queria saber. Tem uma intenção
nesse
gesto?
Não. Na verdade, tinha intenção...
Não tinha, mas
não
nada
tinha,
é por acaso.
Mas
né?
Nada é por acaso. É. E acabou acontecendo... No pior ano, né?
Da economia,
política, da política,
da cabeça,
do país
da
e do mundo, na verdade, né? Porque não é um problema só nosso, né? Então, eu acho que isso é um pouco a missão de nós artistas,
né?
É de transformar a vida daquela pessoa que entra no teatro. Eu acho que o musical também tem essa função. Então, por um acaso, eu desde 2012 estamos trabalhando duro para poder fazer essa produção e, de repente, eu consegui estrear em 2017. Por quê?
Que é um super gesto legal. E o público brasileiro parece que tomou gosto, né? Porque tudo vinga.
É incrível.
Eu não me lembro de um fracasso de musical.
Não, mas não, o público é mais, mas o público é mais exigente hoje.
É, né?
É.
Porque começou a ver o que é bom, né?
Exato.
Já tem um discernimento.
É, então hoje não é qualquer coisa que lota, não, até porque é um país em crise, né? As pessoas escolhem o que elas vão ver. Né?
E o público de teatro brasileiro é, é uma espécie toda própria, né?
É.
Gente de teatro.
É,
gente
tem
desse lado e desse lado.
É, é verdade. Mas eu queria dizer que o teatro é para todo mundo. O teatro é um lugar
que
todo mundo pode entrar. Né? Hoje a gente tem ingressos que possibilitam as pessoas com essa coisa da Lei Rouanet. E eu faço questão de fazer temporadas populares e ingressos a preços populares, porque eu acho que todo mundo merece ver um musical, todo mundo merece sonhar, todo mundo merece estar de frente, frente a frente com um super fantástico, sabe?
Mas uma produção do tamanho dessa sua, uma sucessão, por quanto tempo você consegue manter ela em cartaz sem patrocínio?
Na verdade, não, sem patrocínio, não esquece. É, tira isso da sua cabeça. Não tem como. O Chaplin eu tive que tirar de cartaz, sucesso, lotado, mas não se pagava.
O Rubem Braga tem uma crônica linda que fala de que uma das boas coisas da vida é quando um grande amor. Duas coisas. Quando um grande amor vira uma grande amizade e quando uma grande amizade vira um grande amor.
É isso.
Como é que foi esse momento de vocês, dessa grande amizade? Foram quantos anos de amizade? 14 anos?
Não, na verdade, a gente nem era muito amigo,
né?
A gente
se conhecia.
Gente conhecia por causa do teatro musical, porque a gente tem muitos amigos em comum. Então, acabava que a gente se encontrava e tal. E ele veio fazer um espetáculo meu que se chama Pernas pro Ar.
Em 2009?
É, em 2009. E ele veio como ator.
Foi fazer audição.
Foi fazer audição. E todo mundo dizia assim, você tem que trabalhar com o Jarbas, porque o Jarbas é completo, ele canta, ele dança, ele sapateia. E eu dizia, ai, gente, vocês têm um negócio com esse Jarbas.
E o Tumura, que era esse nosso amigo que nos aproximou, né, que fez
essa junção.
Essa junção, falava, você tem que fazer o teste para a Cláudia Raia, porque você vai adorar trabalhar com ela. E eu estava fazendo 40 anos na época, tinha 38, 30, 39. Eu disse, não vou virar agora com 40 anos, virar uma bailarina da Cláudia Raia, gente. Não tem nem tempo para isso mais, pelo amor de Deus. Aí eu não queria fazer o teste, tanto que ele insistiu que eu fui.
Quando eu vi,
mal sabia que nem bailarino ia ser.
Né? É, pois é. Que talento tem esse moço, pelo amor de Deus. E aí a gente começou uma amizade deliciosa. E amigos e amigos e fã, porque eu comecei a ver tudo que ele fazia. Falei, gente, que homem é esse que faz tudo, canta, dança, papel, tem uma voz linda. Que loucura. E a gente foi namorar só depois do Cabaré.
É, depois.
É, quando eu chamei ele pra fazer o MC do Cabaré, que era um papel maravilhoso, que eu fazia o papel da Liza Minelli.
Isso, né?
É, que é 2012. É uma grande amizade que virou um grande amor e que é tudo misturado, porque é mais que um casamento, eu acho que é um encontro. Ou um reencontro.
É verdade.
Antes de conhecer a Cláudia, assim, pessoalmente, quando você fazia teatro lá no Rio Grande do Sul, La Raia para você... como é que era?
É muito maior. Depois eu conheci...
Na capa da Playboy, assim.
Ai, então. Olha, o Bial, você olha foi que você foi, Bial. Né, Bial?
Sei
você
lá,
foi
né?
Mexer o quê?
Não, não, não há perguntas indiscretas apenas.
Cinco capas da Playboy, né?
Tá tudo nas costas dele, é uma loucura.
Não, vou fazer o seguinte.
Mas era muito grande, né? Até conhecer a Maria Cláudia, a Cláudia Raia, tinha um tamanho muito
1,80
maior.
1,80 e...
Não, 1,80.
1,80.
Tá bom.
É, ele falava assim, mas, gente, essa...
1,75, 76, forte.
Né? Beijou.
Sendo
vou fazer
otimista.
O seguinte, eu vou rodar um VT com destaques da carreira da Cláudia e você vai narrando, Jarbas.
Ah. Vamos lá.
Vamos lá.
Ai, meu Deus, eu confio.
Isso não pode ser, nena.
Como e nena?
Pode ser, mãe. Me pode sim, me tô de
a Tancinha.
Ah.
Tonhão.
Carpaccio, até que vem a verba, não é?
Você é pirata,
se bem que
genial.
Eu prefiro o número do sapateado, porque isso eu entendo, mano. Eu levo o jeito mesmo.
Engraçadinha.
Por que eu tô aqui? Até o momento, eu sei que depois eu vou sofrer.
Alexandre Borges tá me devendo essa.
Eu não devia nem estar aqui, tô.
Ah, Passione.
Belíssimo.
Belíssimo, né?
Sente!
A moça tá sempre meio pelada, né?
A moça pegaram minhas cenas peladas. Isso, porque essa produção me ama. Tá? Porque o Bial me ama, porque essa produção me ama. Pegaram só minhas cenas peladas, vocês querem aquilo?
Não, mas a gente, inclusive, queria falar disso, porque é, fala-se desses patrimônios seus da história da TV. As pernas, isso não fui eu que escrevi, não. É o roteirista do programa.
Mentira, é tudo ele que
as
faz.
As pernas e a...
Trabalha que nem um louco. As ele que finaliza, fica aqui até meia-noite.
E a bunda. É, assim, olha só, a revista Rolling Stone descreveu assim. É uma bunda vintage. Nada do bumbumzinho magro das esguias de hoje ou do glúteo agressivo das saradas. Não é glúteo, não é derrière. É uma bunda como antigamente, redonda, proporcional à expansiva dona de 1,80. Um case de gerenciamento inegável. Coisa linda, isso é poesia pura.
É, poesia pura.
Obrigada, gente. Ah. A única coisa que eu tenho pra dizer é que é uma carreira toda apoiada numa bunda.
Não, mas sério, a gente observando isso, foi explorada, as partes do seu corpo foram exploradas pela TV, isso em algum momento te incomodou?
Não, Bial, eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem na vida. Deixa eu te explicar.
Ah, todo mundo tem bunda e nem por isso,
não,
né?
Mas deixa eu te falar. Quando eu comecei a minha carreira...
Eu, por exemplo, estaria perdido nesse quesito.
nesse quesito, eu não tenho isso.
Eu também.
Na verdade, quando eu comecei a minha carreira na televisão, foi com o Jô Soares fazendo o programa dele.
De humor, né?
Exatamente, de humor. E ali, as mulheres dos anos 80 eram aquelas mulheres incríveis, tempos, altíssimas, né? Maravilhosas, gostosas. Quando eu fui chamada para fazer, eu achei que eu ia ficar de figuração, de maiô para lá e para cá. Eu fui chamada para fazer um quadro com ele, como atriz.
Atenção, gente, vamos olhar?
Vamos olhar!
Vamos lá! Um, dois, três, quatro.
Isso.
Fala, Carola.
O que, que é que se pirou da praia?
Ah, esse meu corpinho não se banha mais nas águas do Oceano Atlântico, não.
Eu falei, quer saber de uma coisa? Então tá, eu sou a bonitona, a gostosona, então eu vou aproveitar isso pra aprender. Porque eu quero o quê da minha vida? Ser a mulher gostosona ou eu quero ser uma atriz, uma artista? Eu quero ser uma atriz. Então, eu usei o que eu tinha e fui fazendo a minha carreira e fui trabalhando com pessoas maravilhosas, fui desenvolvendo o meu talento de atriz, conseguindo papéis lindos, sem abrir concessão nenhuma na minha carreira, na minha vida. Então, é tudo muito limpo, é tudo muito jogo aberto comigo mesmo, porque era isso que eu queria. Então, essa coisa de falar assim, ai, não me chama de gostosa, ai, não me chama de linda. Ah, se é bonita e gostosa, já melhora, né, a vida. Não,
agora,
não é?
O seu
ela
caminho...
Fala, ai, não, não sou isso. Como assim, mamãe? Não, mesmo, poste,
você encarou todas e entrou em todas as estruturas. Na comédia, você brilhou. É verdade que no seu teste para fazer Engraçadinha, você teve que fazer clandestinamente?
Foi.
Como é que é essa história?
Porque o Carlos Manga, que Deus o tenha, meu querido amigo...
Genial Manga.
Genial Manga. Ele dizia que eu não era uma figura rodriguiana. Que eu era uma mulher muito bonita, muito alta, muito espetacular. E que a figura rodriguiana era uma mulher mais comum. Menos bonita, menos chamativa. E a Denise Saraceni queria, de qualquer maneira, que fosse eu. Aí ela me ligou e disse, Cláudia, eu preciso que você faça um teste. Você faria? E eu já tinha uma carreira consagrada, já tinha... Eu disse, faço. Porque ele tinha me chamado o Manga para fazer uma participação na Engraçadinha. Eu falei, gente, eu não acredito que ele não está me chamando para fazer o papel da Engraçadinha, que é a minha cara. Aí eu falei, tá bom. Aí a Denise me chamou para fazer o teste e eu fui. Clandestinamente, escondida, 11 horas da noite, passei pela catraca, da Lopes Quintas, agachada como uma réptil. Botei uma peruca, porque eu tava com o cabelo curtinho, botei uma peruca e fiz o teste. Aconteceu não sei o quê, que eu ali me envolvi de tal maneira na cena, que a cena aconteceu, explodiu, chegou nas mãos dele, 5 atrizes que fizeram o teste. Quando chegou Cláudia Raia e Alessandra Negrini, que eu fazia, ela fazia minha filha, acabou me fazendo jovem, o Manga falou, Denise, pelo amor de Deus, eu não falei para você que eu não queria a Cláudia Raia? Eu disse, então você veja o teste da Cláudia Raia. Ele começou a chorar, muito teatral, né? Foi de quatro até a televisão. Falou, eu errei. Ela é uma atriz que pode fazer qualquer coisa. Ela pode fazer drama, comédia, o que ela quiser. É ela, engraçadinha, ganhei o papel assim.
Genial, que genial. E é isso mesmo.
Ai, gente. A minha história é a história de uma capricorniana com chifres muito grandes e que sobe ali aquela montanha íngreme, sabe? E vai, vai, vai. Essa é a minha história. Nada é fácil pra mim. Eu já entendi que é assim, então vambora.
A imprensa, na época, disse que vocês se casaram no exterior clandestinamente. Como assim? O que foi?
Gente,
como é que foi isso?
Vocês gostam disso,
não. Né? Na verdade, foi na estreia do Chaplin, que aquela coisa era confusão de estreia. E aí alguém me perguntou, vocês vão casar? Disse, não, a gente já é casado. A gente casou na Espanha, numa igreja que a gente entrou e casou. Aí isso tomou um tamanho que não existia, na verdade.
É. Mas onde você... Como é
verdade,
que foi
a gente casou.
Não, a gente casou, mas só nós dois, não tinha
só
nem padre.
Só nós dois, a gente não tinha ninguém. A gente ficou na...
Não tinha nem padre,
foi
peraí,
uma basílica linda.
E a gente casou ali, né?
É, a gente programou, né? Já levou as alianças, a gente vai entrar na Basílica de Toledo, que é linda, que era uma cidade medieval, murada, coisa mais linda. É. E lá a gente trocou juras e... prometeu-se a mais cuidar.
Esse negócio de invasão de privacidade, isso é mais novidade para você, porque Cláudia...
Não, ele quase saiu correndo, quase que ele falou, gente, esse pacote é muito pesado. É. Quase que ele saiu correndo, eu peguei o gaúcho no laço, tia.
Mas ela soube me instruir muito bem, assim...
É? Tipo o quê? O que ela orientou?
Tipo, ela dizia, essa revista aqui amanhã tá embrulhando peixe na feira. Esquece. Semana que vem ninguém mais vai falar disso. Ela falava, a foto tá boa? Então tudo bem, segue o baile.
Ninguém lê.
Ninguém vai ler esse negócio.
Ninguém lê.
Então ela ia me falando essas coisas e eu fui relaxando. Um dia ela falou assim, olha, tem duas vezes de lidar com isso. Ou a gente se diverte com isso tudo ou a gente vai sofrer. O que você escolhe? Vamos rir.
Essa mulher é uma luz.
É. Dois meses depois, estava tudo certo, ninguém mais falou, já passou, já tinha outro casal. É.
Vem cá, e o negócio de levar trabalho para casa? Dança é assunto proibido? Imagina, só se fala nisso, se
não.
Dança na sala.
Ah, se dança em qualquer lugar, se canta em qualquer lugar. A Sofia, minha filha, que diz, ai, vocês dois, vocês falam duas palavras e cantam uma música. Porque assim, a palavra que a gente fala, a gente lembra de uma música e canta.
A vida é um musical.
É tipo isso.
Tipo isso.
É meio insuportável, sim, para as outras
pessoas.
É porque
a gente gosta muito, então não é trabalho, né? Porque a gente vive isso, para isso, estuda isso, se dedica para isso, então é cotidiano da gente.
Faz música em todas as línguas.
Ah, sim, e a gente é muito macaca, nós dois, assim. A gente é muito comediante, assim, muito da comédia,
fazer
da galhofa.
Outro vista,
né? Então a gente vive rindo.
E quem administra esse espetáculo permanente é... Enzo Celulari! E aí, Enzo, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
É verdade que, assim, quais são as suas atribuições, assim, de administração? Atribuições e responsabilidades dessa administração, quais são?
Bom, então, como que tudo começou? Essa aqui sempre teve a ideia de montar
essa
um...
Essa aqui. Entendeu, né?
Sempre teve ideia de
montar... Essa aqui que
não,
sucede
é o seguinte,
de ser
não,
minha
antes
mãe...
dele falar qualquer coisa, eu vou dizer que quando ele tinha uns 4 anos, a gente ia fotografar, eu, o Edson, quando era casada com o Edson e tal... Com a Nana, fotógrafa maravilhosa.
Sim.
E era a única fotógrafa que ele deixava ser fotografado. Porque a Nana conversava com ele e tal, porque ele sempre foi low profile, total, assim. Aí ela disse, Enzo, faz uma cara, assim, pra mim. Faz cara de pai, do papai. Aí ele fez assim, ó. Sexy. Agora faz cara de mãe. Ele fez assim, ó. Boa pra mim, né? Então essa daí significa...
Que delícia! Agora deixa esse daí falar, vai.
Ela sempre teve a ideia de montar o e-commerce dela, enfim, a loja dela online, com os produtos com o nome dela. E ela sempre falava, a gente tem que explorar mais, porque é um nome forte, eu acho que vende, eu acho que é bacana, os fãs querem isso. E eu sempre estava querendo ir para o lado da música, eu queria outra coisa, nada a ver com administração. Eu falei, mãe, tá bom, eu super apoio, posso dar pitaco, mas não é muito a minha praia, enfim. E ela não queria abrir uma coisa que ela não tivesse tempo de cuidar. Então, seria totalmente um side business para ela, né? Ela tem 300 outras mil coisas para fazer, enfim. E ela não queria isso. Então, quando eu decidi fazer administração, falei, não vou fazer curso de música. Ela sentou comigo e falou, vamos fazer isso? Vamos abrir juntos? Eu falei, tá bom, mãe, eu tô aprendendo ainda, eu acho que a gente pode trazer uma pessoa junto. que tenha mais essa expertise, enfim, de gestão, de business, que venha desse mundo. E eu posso, enfim, com pouco que eu entendo, com pouco que eu convivo com você no meio e tal, sabendo do que o seu público gosta e da vontade que as pessoas têm de, enfim, adquirir um produto seu. A gente se juntou, montou o site, foi trabalhando todo o portfólio de produto, ela participou, sempre participa de todo o desenvolvimento. E ela falou, filho, você vai ser meu olho aí dentro. Você tem suas prioridades, seu estudo, enfim, mas se você quiser ir topar, embarca nessa comigo. Eu falei, tá bom, tô dentro.
Mas em teatro, assim, contratos, você tá se metendo nessa parte também? Não, ainda não?
Essa parte ela me deixa meio de lado. Mas eu dou pitaco. Pitaco eu dou, porque ela gosta do meu olhar.
Por exemplo,
não,
que
ele,
tipo de pitaco?
Por exemplo, ele é músico.
Você tá com quantos anos?
Eu tenho 20. E
pode falar, ó, gente, pode, porque é um gato maravilhoso, maravilhoso.
Mas parece que tem
namorada. E é mais bonito já, por dentro ainda.
Ah. Esse foi porque é mais bonito por dentro ou porque tem namorada?
É porque tem namorada, né, Bia?
E aí, ela sempre me fala, venha ver meus musicais, venha assistir, eu quero o seu olhar. Desculpa, você estava falando da música, eu já estava falando do pitaco aqui do musical.
Não, eu quero saber do pitaco também.
Do pitaco é o seguinte, na verdade, ela agora, por exemplo, no Cantando na Chuva, ela falou, venha ver o meu ensaio geral, o meu ensaio final, que o seu olhar é muito importante para mim. Aí eu fui, dava um feedback ali, espero que tenha servido para alguma coisa.
Claro que serviu.
Mas, enfim, eu tenho um olhar um pouco crítico para isso. Então, como eu convivi com
treinado.
Isso? Desde pequeno, e eu assisto desde
pequenininho, vendo isso, né?
E eu adorava pequenininho, assistindo de todos os lugares possíveis. Então, eu uma vez assistia do Força da Orquestra. Aí, da outra vez, assistia do backstage, da coxia. Então, eu gostava de participar de tudo.
É. Agora, Cantando na Chuva, por exemplo, você viu quantas vezes os ensaios?
Eu vi duas vezes.
O que ele disse?
Ele falou de uma cena que acontece, que estava um pouco no escuro e que ele
não conseguia ver a ação.
Não conseguia ver a ação e que precisava ser um pouco mais iluminado e um pouco mais na frente, ele tinha razão.
Mais elaborado.
Falou de retorno do som pros
sapateados.
Sapateado,
sincronia
vezes o sapateado
de som e sapateado.
Ficava um pouquinho atrás, porque os atores não estavam ouvindo muito sapateado. Ele é muito sensível.
Olhar técnico.
Técnico.
Artístico e técnico.
E a Sofia é igual.
É isso que eu ia perguntar.
Igual.
A Sofia também é ligada à música?
A Sofia sapateia muito bem.
É
dança.
É uma mini Claudinha, né, Sofia?
É uma Claudinha.
É uma Claudinha.
E ela é uma comediante também, né? Ela é engraçadíssima.
Ela é muito engraçada. Só pra você ter uma ideia, o que é a diferença da Sofia e do Enzo? A Sofia era pequenininha, eu era casada com o Edson ainda, e o Enzo sempre ficava atrás de uma pilastra, pra não ser fotografado, não ser visto, não ser nada. Ariano, né? Muito na dele. E a Sofia, no meio, né, da gente, mim, do Edson, e fotografando os fotógrafos, e ela pá, pá, fazendo pose.
Claudinha.
E o Enzo, Sofia, Sofia, e ela nada pro Enzo. Ele, Sofia, Sofia, que é Enzo? Sofia, vem pra cá, deixa a mamãe e papai fotografarem. Enzo, eu gosto de aparecer.
Ela
é maravilhosa. Ela é muito engraçada.
Quando é que caiu a ficha para vocês que vocês eram filhos de famosos? Como é que os seus pais orientaram vocês a lidar com isso?
Ah, eu acho que a gente conviveu com isso desde pequeno. E eu, principalmente, no início, quando eu era criança, eu lutava meio que contra isso. Não o fato de ser filho dos meus pais, mas dos meus pais serem famosos e serem pessoas públicas. E eu não gostava porque eu achava que era uma consequência que, na verdade, não tinha a ver com a minha profissão, não tinha a ver com o que eu tinha escolhido. E meio que tinha essa pressão de eu seguir o mesmo caminho, precisava seguir o meio artístico. Na verdade, os únicos que não me impressionavam eram meus próprios pais, que sempre me deixaram super à vontade para fazer o que eu quisesse. E isso, inclusive, eu agradeço hoje, porque eu estou fazendo administração.
É.
Uhum. Mas, enfim, eu acho que com a maturidade, ficando um pouco mais velho, eu comecei a perceber que tinha um lado bom disso tudo. E eu comecei a usar esse lado bom a meu favor e aprendi a lidar com o lado ruim. O que é o ruim é o quê? É ter uma vida um pouco mais exposta do que a das outras pessoas, sem querer, né? Digamos assim.
Sem ter uma profissão
ter uma
que o leve a isso,
que,
né?
Que tenha isso como consequência. Então, eu acho que hoje em dia eu lido super bem com isso. No começo, mais novo, era mais complicado, mas eu acho que hoje em dia eu sou bem resolvido.
Mas ele, novo, ele é muito bonitinho de contar isso, porque a gente chegava nas festas de aniversário dele, a imprensa estava toda ali, na porta da casa de festa. E nós somos muito simpáticos, assim, com os fotógrafos. São colegas da gente, são pessoas que acompanham a gente. Então todo mundo, Cláudia, Enzo, Edson, vira aqui, não sei o quê. Aí o Enzo diz assim, por favor, não me fotografem. Ele, toquinho, assim, com 5 anos, não me fotografem. Meus pais são artistas, eu não sou artista. Você tem filho? Então me respeita que eu sou criança. Tava todo mundo passado, né? Quer dizer, ele se colocava de uma maneira muito elegante, mas ele se colocava.
Então, isso é mais um motivo ainda para eu agradecer muito a sua presença hoje aqui, muito gentil. Espero que os negócios andem de vento em popa. Vão andar, né?
Vão andar,
tá tudo
vão andar.
Certo, né?
Tudo indica que
você
sim.
Você quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu queria falar o nome do site, se eu puder, www.claudiaraialoja.com.br, quem quiser.
Ah, esse é tá só fácil. Entrar.
Se eu fosse falar, eu ia errar.
Por isso que ele é administrador. Graças, você é artista, né, Cláudia?
Não, você não sabe. No meu Insta, é uma vergonha o que eu faço, porque eu erro tudo.
Vai lá cantar na chuva que tá bom.
É,
tá bom?
Eu já sapateio, canto, danço, tá bom.
Obrigado, Cláudia. Já, fazendo um beijo grande. Obrigado. Olha só, cantando na chuva, que tenha uma longa e feliz temporada. Não deixem de ir. Valeu, até a próxima. Tchau.